Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Muito bem, são 8 horas em ponto, estamos chegando para esse sábado gostoso de sol, muitas festas, São João rolando por aí, a semana que vem a gente já praticamente passou da metade do ano, aí chega Dia dos Pais, gente, já sabe que é aquela loucura. Acabou Dia dos Pais, a gente já entra no clima de primavera, é o pré-verão que toma conta do Brasil e do mundo, e a gente vê como é rapidinho, hein? Há poucos dias a gente estava comemorando a chegada de um novo ano, a gente tinha muita gente que estava atrás de um trio curtindo o carnaval, mas aí de repente, nem um sábado de sol, a gente já aproveita e entende também que a gente está chegando e já passamos do meio do ano para fazer muitas coisas boas para 2025. Mas como estamos ainda em 2024, hoje, o último sábado do mês de junho, aquele mês de festa no Nordeste, na Bahia, no Brasil, e é claro, não poderia ser, deixar de ser um mês de festa aqui na Gabriela FM, tá bom? O signo é Câncer, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o dia do telefonista, comemora-se também aquele dia responsável por você, que eu vou dizer que arrisca a sua vida, sabe por quê? Porque você vai para o mar trazer alimentos para a população. Hoje é o dia do pescador, tá bom? Então parabéns a todos os pescadores, a você que está em alto mar também, dando essa moral para a Gabriela FM, pessoal que sempre está aí trabalhando, está pescando. E ó, Renatinho, um barco tal aqui, está curtindo a Gabriela FM, manda alusão para a gente. Então tá bom, esse é o último sábado com a presença do nosso querido Valderico Júnior aqui na bancada do Papo e Gestão. E um mês de junho para você analisar aí, hein, Valderico? Cheio de festas da sua Gabriela FM, foi semana maluca, dia de aniversário. E aí, o que é que você prepara para a gente nessa chegada aqui? Serão uns 3 meses de muita batalha, muita guerra. Tem que estar preparado, e muito, hein?
Renatinho, bom dia ouvintes da Rádio Gabriela FM. Bom dia, meu amigo, que bom tê-lo aqui no estúdio novamente, Joaves, né? E bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Realmente um mês muito badalado, né? O mês de junho muito intenso, semana maluca. Aí eu ainda estava falando ontem aqui na rádio, né, que veio o meu aniversário dia 20, depois 21 minha filha, que já emendou com 24 é o São João, e muito forte, e aí você já está nas comemorações aí de São Pedro, né, aniversário da cidade de Ilhéus ontem. Então parabéns, Ilhéus, 490 anos. Que nós possamos ter realmente um grande planejamento daqui para frente, para os 500 anos, né, que daqui a 10 anos estaremos completando os 500 anos de Ilhéus, que a gente possa realmente aproveitar essa possibilidade e mudar, fazer um divisor de águas nas nossas vidas. Mas parabenizar todo mundo que tem aproveitado da melhor forma possível, né, também esse aniversário da cidade, cada um do seu jeito, cada um com seu compromisso, cada um com as suas ideias e com os seus pedidos de dias melhores. Eu tenho certeza que a gente vai lutar muito para que isso possa acontecer sempre. Então deixa eu mandar um beijo a todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje é um programa especial para mim, mas vamos falar disso já já. Bom dia, Joaves!
Bom dia, Leão, bom dia, Região, bom dia, Valderico, bom dia, Renatinho. Fiquei um programa fazendo de fora, né?
Pois é.
Foi uma questão pessoal, mas Deus cuida de tudo. Eu quero dar um grande abraço hoje a todos os pescadores de Ilhéus, que com o seu labor, com a sua luta, ajuda a trazer alimentação para o nosso povo, alimentação de qualidade. Então, um grande abraço ao pescador, mas a todos vocês que nos ouvem todos os sábados aqui na Gabriela FM.
Beleza, e para você acordando agora, ligando o rádio, a turma das Feiras Livres, você aí também da Feira Livre, a turma da farinha, a turma da verdura, você dos açougues, enfim, as centrais, para não ter ciúme. Então a gente fala da Central de Abastecimento do Malhado, a Central de Abastecimento da UBS. Tem mais central aí, Joabes? Fica à vontade.
A feirinha do Guanabara, né?
Claro.
E lá também entra, né? As feiras ambulantes que também são montadas em bairros. Ambulantes.
É verdade. Feira do Guanabara é tradicional, aquele mingauzinho, né?
Importante.
É, com aquele pão e um pedaço de requeijão por dentro.
Aí, exagero. Dona Maria, adoro passar lá quando saio. É engraçado que eu, às vezes, vou dar uma treinada, quando eu vou voltando pra rua, em direção ao Pontal, eu paro ali e falo, eu vou jogar meu treino fora aqui hoje.
Já é caminho de casa.
Já é caminho de casa, passo ali em Dona Maria e meu pão de sal com um requeijãozinho, um café com leite sagrado.
Aí é importante.
Beleza, e é nesse clima, nesse alto astral, nesse sábado de muito sol, tempo bom aqui na terra da Gabriela, temperatura com a mínima de 22 e a máxima de 29 graus, as informações que a gente tem é que teremos um dos invernos mais quentes dos últimos tempos, hein? Então, vamos que vamos, porque o nosso Papo e Gestão não para, e a gente convida você também que está aí do outro lado a participar com a gente, mandando o seu recado, tirando as suas dúvidas, dando a sua opinião, enfim, fique à vontade, porque a Gabi, no caso, faz sempre a sua trilha sonora onde quer que você vá. E lembrando que esse programa não é feito exclusivamente só para Ilhéus, hein? É feito também para toda a região. Você de toda a região e você que é ilhéense, está morando fora da nossa cidade, mas quer de repente mandar o seu recado, mandar a sua opinião. Fica à vontade, professor.
Manda o seu recado. Eu tava passando, eu passei o Uruçuca toda semana.
Sim.
E aí eu falei. Aí eu lembrei de você, né? E aí, Joab da Gabriela, mas aqui também? E Uruçuca, o vereador Joab, você é Joab da Gabriela, é também um pedaço.
É.
Então, um abraço também. É importante você lembrar que a Gabriela extrapola as fronteiras de Leão, né? Então, exatamente. É importante, Natinho, para todos aqueles que, nos mais diversos encontros desse sul da Bahia, nos ouvem.
Pois é, e foi uma preocupação do Valderico Reis, né, na sua inauguração, de não fazer uma rádio que pegasse só em Ilhéus. Então, até hoje ainda temos a classe AA, uma das rádios mais potentes da Bahia. Essa é a sua Gabriela FM. Claro, chegou a tecnologia aí, os aplicativos, as redes sociais, mas a gente está sempre aqui coladinho com vocês. E a gente, claro, abre o nosso Papo e Gestão de hoje com aquele quadro gostosinho, logo no começo do programa.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Vamos que vamos. Joabes da Gabriela fez falta aqui, né? Apesar que foi um programa em que eu tive o prazer também de fazer com o Valderico Júnior sozinho e acabou rápido, viu?
Passou que a gente nem viu.
Foi.
E eu pensei, como eu tava fora, e eu entrei via zap, falei, será que eu exagerei hoje na hipocrisia? Falei, 11 minutos de hipocrisia. Fiquei preocupado. Eu falei, mas cortem o que quiserem.
Não, mas sempre uma participação muito boa, né, Renato?
Exato. E foi o tempo de eu fechar com chave de ouro e o Valderico chegar em tempo também na festa junina das filhas.
Ótimo, exatamente, ótimo.
Exatamente. É, simples assim, com vocês.
Bom, o Simples Assim de hoje, Jobs, eu acho que antes de começá-lo, eu queria estar explicando para as pessoas, né, a minha despedida agora até o dia 6 de outubro, não é? Em virtude da minha pré-candidatura a prefeito, a lei eleitoral exige que a gente se afaste de programas de rádio, não só a mim, mas todos que participam de programas, seja de televisão, rádio, a gente tem que se afastar para ter uma igualdade da competitividade, né? E a gente fica entristecido, porque a gente toma paixão porque a gente faz rádio, realmente, Renato, é uma digamos assim, no ditado popular, é uma cachaça, né? Porque você vai gostando, vai pegando a veia do processo e acaba que você pensar em ficar fora, a gente fica realmente um pouco entristecido, mas muito ligado, está aí participando, ouvindo e trazendo sempre o melhor que a gente puder para a nossa cidade. Mas eu quero agradecer a todos vocês, né, que estiveram conosco, que estão aqui conosco hoje, mas que tiveram com a gente todo esse processo, essa paciência, porque foi um programa que eu venho aprendendo muito, muito, muito com vocês, que são profissionais de anos na rádio, e realmente ter seu programa próprio é totalmente diferente do que as participações que a gente vinha fazendo, mas também agradecer pela oportunidade. Né? Quantas pessoas falam nas ruas onde eu passo, olha, tive o prazer, tenho o prazer, sou ouvinte do seu programa na rádio, né? todo sábado antes de sair de casa, eu até atraso agora a minha saída de casa, viu, Renato, para poder estar ouvindo esse programa, esse bate-papo e entendendo um pouco do que você pensa para a nossa região como
você
todo.
Tirou muita gente de ir para a feira cedo, viu? Macalé, viu?
É, né?
Macalé, só saio depois do rádio, do programa.
Mas é isso, então, eu ouvi isso muito, ouço muito, né, dessa participação do público, e agradecer a todo mundo que se predispôs a tá passando aí no WhatsApp, batendo esse papo com a gente, mandando suas perguntas. O programa passado mesmo, Jovens, o Renato estava com afiado aí com esse WhatsApp dele aí, não foi, Renato?
Com certeza.
Não foi muito legal, então muito eu quero bom. Desde já agradecer pela oportunidade e dizer que o Papo Gestão, ele continua. né? Mais participações acontecerão aí. Eu que tenho que realmente, agora, né, sobre a minha pré-candidatura, tenho que estar me afastando nesse momento. Mas agradeço a todos vocês. E hoje, né, o Simples Assim, ele vai dar uma passada. Eu acho que o programa merece...
Quase um reprise, né?
Um reprise,
né? Vale a pena ver de novo.
Uma retrospectiva.
Retrospectiva.
Digamos assim.
Pronto. Do que? Parabéns. A palavra certa é retrospectiva.
Retrospectiva do que nós passamos aqui, as possibilidades que nós tivemos, as visões que nós passamos, né? As experiências que aqui foram trocadas nesse programa. Então, hoje é dia da gente bater esse papo de uma forma geral. E eu queria... né, aproveitar esse momento aqui e começar essa retrospectiva de forma falando com a nossa juventude, falando, né, os caminhos, né, do que a juventude tem, os caminhos possíveis para o futuro. Então é um assunto super amplo, né, mas que tem que ser de fato tocado e, né, explorado da melhor forma possível. A gente sabe que jovens de 18 a 29 anos, olha, 29 anos ainda é considerado jovem, né, jovens?
É interessante isso, que no imaginário popular, e no meu próprio imaginário no passado, eu dizia, passou de 20, porque como a geração muda com 25 anos, não, passou a geração 25 anos, se vire. Mas na verdade, acho que a ONU e as organizações mundiais entenderam de forma diferente. Eu acho que 29 anos é uma cidade interessante para você concluir a juventude.
Pesquisas de 2023, tá? Só para você saber aí, mas mais de 4 milhões de jovens estão sem trabalhar. Imagine, olha a faixa etária.
O tamanho desse número.
O tamanho desse número e o impacto que isso tem, né? Essa nova geração, então, eles estão sem trabalhar, sem estudar, né? Essas estatísticas, né, sobre estudos e trabalho de uma forma geral.
Quando você fala impacto, a gente precisa pensar o seguinte, não é impacto, é um impacto negativo para a economia.
Sim,
você,
claro,
tem 44 milhões de pessoas ativos, com boa qualidade de vida, com saúde, que tem muito mais saúde
na juventude.
Olha o meu caso. E de hora para outra, essas pessoas não estão sendo usadas. Você sabe o que, é que a Alemanha faz? A Alemanha primeiro se preocupa em qualificar esses jovens. Colocá-los no mercado de trabalho. Opa! Eu aditivei 4 milhões de pessoas no mercado de trabalho. E depois eu decido se quero fazer a universidade.
Exatamente.
Essa ideia é excelente.
Excelente. Profissionalizar logo as pessoas, né? A gente sabe o quanto que isso é importante. Você deu uns dados... uma vez aqui, da sua opinião, né, em relação, inclusive, às pessoas que procuram fazer universidade, fazer faculdade, mas esse dado realmente me fez refletir muito. Repita, por favor.
Eu vi os dados, mas é minha opinião também, viu? Olha, quando eu falo que é minha opinião, que posso dar errado?
Pode.
Mas como agora eu não tenho opinião...
Mas me fez pensar muito.
Eu não faço sem pesquisa. Eu sabia que eu tenho uma preguiça? Eu sou preguiçoso para digitar. Mas sabia que eu tenho um valor? Eu sou apaixonado por pesquisa científica, por dados, por informações. E aí o que é que acontece? Há no imaginário e na cultura brasileira que só dá certo se meu filho for formado em universidade. Onde é que tá esse fundamento científico nisso? Não existe esse fundamento. Precisamos ter pessoas em universidade? Claro que precisamos ter pessoas em universidade. Mas precisamos muito mais ter pessoas qualificadas na área técnica.
Verdade.
Porque de que adianta o cara produzir um projeto ou fazer um bom planejamento porque ele tem um conhecimento assim, se eu não tenho quem execute cá embaixo, se eu não tenho uma mão de obra qualificada? Então, quando eu qualifico pessoas, eu primeiro, olha que interessante isso, eu dou essas pessoas oportunidade de trabalho. Item 1. Item 2. Elas entram no mercado de trabalho. E aí eu, tendo recurso, eu decido se quero fazer a universidade, porque eu tenho como bancar. Porque o que acontece hoje na sua família? Você sabe que você vai bancar sua filha até a universidade, né?
Sim.
Mas você pode dizer assim, minha filha, faça um curso técnico na área que você achar interessante e depois você decide junto com nós, conosco, se você quer avançar. É assim que existe na maioria dos países civilizados.
Por onde avançar? Por onde avançar?
Até porque, não esqueça, quando o jovem está trabalhando, quando o jovem já tem uma... Você avança um pouco a maturidade dele, quando você coloca ele no mercado, ele também se autoajuda no sentido de ter maior possibilidade, melhor possibilidade de discernir para ele o que é melhor. Então, essa tese minha está cada dia mais sólida na minha cabeça e eu espero que a gente possa construir um pouco ela.
Não, com certeza. Dentro da juventude, por exemplo, eu falo sempre, eu falei naquele programa que nós... esmiuçamos, né, a parte da juventude, a importância disso, e a gente não pode deixar, porque para mim o item 1 é a falta da qualificação profissional. o quanto que a gente precisa ter políticas públicas, não é? E a gente tem que falar que o governo tem sim responsabilidade, né, de conduzir essa juventude para o mercado de trabalho, para a profissionalização, dar oportunidade de emprego, porque fica as pessoas desqualificadas, aí ninguém contrata porque não tem experiência, porque são jovens, nunca trabalhou, então fica esse impasse. E muitas das pessoas acabam tendo que ir embora da nossa região porque não tem essa qualificação e as empresas não têm um incentivo para poder fazer esse jovem ter a oportunidade.
Se você for em Salvador e sair no shopping, você sabia que é impossível sair no shopping em Salvador sem encontrar alguém de Léo Jovem?
Verdade.
É impossível. Eu fiquei em Salvador agora alguns dias. Todo dia você encontra gente de Léo. Não, vim estudar, vim trabalhar, vim fazer isso. Eu fico olhando assim, rapaz, o que é isso, rapaz? Que falta é essa, rapaz? Então, quando a gestão pública não oferta, não oferece, não propicia, não define políticas públicas para a juventude, eu digo ao jovem o seguinte: se mande que eu não quero você aqui, não. É isso que a gestão pública está fazendo. Eu não quero o jovem aqui. Quem quiser avançar, vai embora.
E é só as pessoas que estão nos ouvindo pensar, né? O quanto de pessoas que vocês conhecem nas suas localidades, isso aqui não somos nós só falando por falar. Olhe para seu vizinho, olhe para seu amigo, para seu parente. Quantas as pessoas que tiveram que estar morando fora? Eu sempre uso o exemplo de dentro de casa, né? A minha funcionária, Simone, ela não conhece nem o neto ainda, porque o filho teve, pela falta de oportunidade aqui na cidade, teve que ir para morar em Santa Catarina. Né? Só para você ter uma ideia, tem uma cidade como Brusque, moram mais de 3 mil baianos, né? com a mão de obra.
Em Buerarema tem um pedaço grande disso aí.
Exatamente. Né? Em Buerarema, por exemplo, vão fazer campanha eleitoral, tem uma vez que vai lá para poder trazer as pessoas para fazer a votação.
Buerarema é a Montes Claros dos Estados Unidos no Brasil. Exato. Montes Claros é a cidade que mais, o município que mais manda pessoas para os Estados Unidos. É interessante isso.
É, exatamente. Mas para mim era governador Valadares.
Montes Claros e governador.
Os dois. São os municípios que mais mandam lá. Então, assim, a gente sabe que o quanto de responsabilidade, né, um gestor público tem que pensar por essa juventude. Claro, aí eu vou falar de esporte, quanto que o esporte precisa ser valorizado, incluir, né, essa juventude dentro desse processo, que é muito mais do que exercício físico. Né? O esporte... Você tem que ter sabedoria, o quanto que socialmente ele impacta na vida das pessoas. Olha, quanto que a gente incluiria os jovens, né, nessa participação, que melhora inclusive na conduta dentro de seus familiares, porque o esporte também proporciona disciplina, proporciona interatividade entre a comunidade como forma geral. Ou seja, eu estou dizendo...
Socializa.
Exatamente, a socialização entre interséries, interbairros, intercolegiais, tudo isso que nós já tivemos na cidade de
Interdistritais.
Guilherme, interdistritais, que a gente precisa cada vez mais valorizar e trazer para perto esses jovens, né? Porque eu repito, o esporte ele não é simplesmente o exercício físico, ele é muito mais da parte social, e é assim que eu vejo, ajudar a fazer seres humanos, a fazer cidadãos, né, para que a gente possa realmente ter uma sociedade melhor.
Ô, Valdeirinho, eu quero puxar, você falou em governador Valadares, eu quero aqui fazer uma semelhança com o Ilhéus. O governador Valadares tem uma forte linha férrea, ferrovia, então o Ilhéus está vindo na ferrovia. O governador Valadares tem uma característica de cidade semi-industrial, o Ilhéus também tem. Por que o governador Valadares manda tanta gente para os Estados Unidos, mesmo com essas características que ele pode ter no futuro? Porque também lá não tem políticas públicas para a juventude. Então, não adianta você ter a construção de um projeto econômico se o município não está habilitado para a inserção da sua juventude nesse mercado econômico que está chegando. Então, o problema de Léo não é o que chega. E a gente agradece o que chega, não é essa a questão. O que a gente se preocupa aqui é... o que Ilhéus está fazendo enquanto gestão pública municipal para construirmos as possibilidades que você citou em 5 ou 6 para que essa juventude seja inserida no mercado de trabalho. Quando você optou hoje trazer esse tema, retornar esse tema aqui, nós estamos dizendo o seguinte: ou a gestão pública constrói a política pública direcionada para a juventude, ou não adianta trazer as coisas para Ilhéus. Não adianta, porque nós não vamos estar preparados para isso. Esse é o grande problema.
Exatamente. Vamos botar na vida prática, na real... você falou da ferrovia, né? Nós estamos aí no processo de construção do novo porto para Ilhéus. E eu sempre falo isso porque me dói não ver nenhuma política pública para isso. Porque, olhe bem, as oportunidades de empregos serão geradas, porque a realidade da ferrovia, a realidade desse porto, vai acontecer. Mas o que quando você não capacita a sua população, os seus jovens principalmente, para isso, essas vagas serão ocupadas por pessoas de fora. Então, é a senhora pensar muito bem que teríamos que estar preparando a nossa população, porque a gente já sabe o que vai gerar de emprego daqui para frente. Né? Se eu, você, o Renato não soubemos, mas se a gente estivesse com a responsabilidade de gerir esse município, a gente estaria buscando, né, ao setor, ouvindo as pessoas, os experientes da profissão, e perguntando quantos soldadores específicos, quantos eletricistas de larga escala, quantas pessoas técnicas nós precisaremos ter daqui para frente em cada setor desse aqui. E aí sim, começar a ter políticas públicas para preparar. Vai acontecer que pessoas de fora virão ocupar essas vagas. E nós, né, nós ilhéenses, continuaremos com a nossa população desempregada.
Quando você fala em ouvir a sociedade, você sabe que você demonstra humildade, né? Que eu só quem é humilde sabe ouvir. Que não, o arrogante não ouve. O arrogante vomita. Então, quando se fala em ouvir as pessoas, em todas as áreas, está dizendo, eu não sei tudo, eu quero compartilhar e trocar experiência, eu quero aprender mais, eu quero ouvir quem sabe mais, sim, quem tem mais experiência. Isso é demonstração de humildade. Então, ouvir quem sabe é demonstração de humildade. Eu quero recolocar isso aqui. Então, não se faz gestão pública com arrogância, se faz com humildade.
É, e eu gosto de estar ouvindo, jovens, porque é muito fácil eu ficar dentro de um condomínio, morando numa casa bacana, e querer falar simplesmente das necessidades dos bairros da cidade, dos distritos da cidade. Assim, em Sambaituba, tem uma necessidade diferente do que a do Vilela. A gente tem as necessidades que é do município de uma forma geral, ok. A gente sabe do descomprometimento que nós estamos passando aqui com a educação. Nós sabemos da saúde, quantas filas.
Que saúde?
A saúde do município, que as pessoas viram noites em filas para poder tentar buscar uma ficha para o exame.
Quando chegar lá, a senha já foi distribuída anteriormente.
Se você não tem um QI, você fica sem uma ficha e não tem atendimento. Essa fila de regulação que a gente, né, é desregulado, digamos assim, que de regulação não tem nada, é chamada fila da morte. Então, assim, quantas coisas que a gente sabe que precisa ter envolvimento, né, precisa ter pessoas de uma forma geral trabalhando nisso, mas os bairros sabem das suas necessidades. E ouvir a população, ouvir as demandas locais de cada situação, cada distrito pontuando a sua. Um fala principalmente da educação, o outro fala de estrada, o outro fala de profissionalização. Então, assim, a gente ouvir, né, participar com o povo nessas discussões, isso faz com que o poder público possa atuar de uma forma melhor, mais eficiente nas suas localidades.
E não misturar isso com o Hospital Costa do Cacau, que não é atenção básica. Claro. Eu quero contar, eu precisei do Hospital Costa do Cacau para um exame. Fiz o normal, fazia fichinha, tudo certinho. Agora, o que eu quero aqui falar é a qualidade do atendimento, a educação das pessoas lá. E aí eu digo assim, e como nunca precisei da atenção básica, eu não precisei na última de atenção básica, e você questionou a atenção básica de Ilhéus.
Não, com certeza. Eu tenho que falar, assim, os equipamentos que aí tem, né? O Costa do Cacau, como você está referindo, o Costa do Cacau tem o materno infantil aqui, né? São obras que o governo do estado fez. E olha, eu sou oposição ao governo do estado, sempre falo isso, mas reconheço o trabalho que foi feito, os equipamentos que aí estão. O que me preocupa é, tiveram a oportunidade de arrumar principalmente a saúde aqui da cidade, e o município não faz a sua parte. Você não tem o atendimento básico. Então você não consegue, de fato, né, ter o melhor para a população.
Eu lhe dou uma moto e você não sabe montar bicicleta.
Exatamente. Aí você pega um hospital que é de média e alta complexidade e começa a empatar o atendimento, porque as pessoas precisam.
Fazendo a atenção básica.
Fazendo a atenção básica, o que seria de responsabilidade do município. Então, a gente tem que realmente pensar, né, e formatar todo esse processo da saúde de Ilhéus, porque só assim a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida e entregar à população que tanto precisa de cuidado. Renato, tem mensagem por aí?
Beleza, dando uma passadinha aqui pelo nosso WhatsApp. A gente aproveita para mandar uma alusão para todos que estão curtindo a programação da Gabi, inclusive a Hélia lá na Barra diz: bom dia, Valderico, Joabes, tudo a melhor, eu só quero o melhor para Ilhéus. Júnior, no meu entender, você é melhor para Ilhéus. Estou com você até o fim. Um grande abraço e vou ficar na torcida por você até o fim. Bom final de semana. É o recado da Hélia da Barra para você, Valdarico.
Um beijo, Hélia. Com Deus, obrigado pelas palavras, viu?
A Luísa do Pontal diz: bom dia, amigos. O jovem sai de Ilhéus porque também não tem oportunidade. Não tem emprego em Ilhéus. Nós que não temos condições de cursos profissionais, corremos atrás. Tem gente de fora que consegue emprego aqui. E a gente precisa sair, enquanto pessoas de fora têm emprego na nossa cidade.
É exatamente o que a gente estava falando, né? Todo sentido. Você vê que não é a gente aqui com falácias, e sim é a gente com visão do que a gente vê na nossa região, do que a gente vê principalmente na nossa cidade. As pessoas precisam de oportunidade, existem políticas públicas. Sim, você pode pesquisar, dê um Google, vá pesquisar o quanto de políticas públicas responsáveis na capacitação de pessoas, de jovens principalmente, que têm que entrar no mercado de trabalho, sim, e precisam ser conduzidos para isso.
Eu acho que é fundamental, e você já, nós já colocamos aqui num programa atrás, que aquela Secretaria da Mulher não seja apenas a Secretaria da Mulher, que ela seja a Secretaria da Mulher e da Família. Essa coisa de você tornar estanque a mulher dos demais membros da família, para mim é perigoso isso. Se eu tenho a Secretaria da Mulher e da Família, eu vou ter cuidados com a mulher, com a criança, com a juventude. Eu nunca vi um país com tanta ausência de política do homem. Sabia que o homem do Brasil sobrou, Renatinho? O homem do Brasil sobrou. Nós temos 11 programas da mulher na família, no Brasil. Nós temos um sem número de programas da juventude. Sabe quantos programas de homem tem no Brasil? 2. O da saúde da próstata. E sabia que o outro eu esqueci, não sei nem se tem mesmo, eu acho que é 2, mas não me lembro o outro. Para você ver como está desvinculada essa questão. Se eu tenho um segmento que é a Secretaria da Mulher e da Família, eu vinculo toda essa estrutura familiar em um único programa. Claro que eu vou proteger a mulher, claro que eu vou pensar na saúde da mulher, claro que eu vou pensar na qualidade de vida da mulher, mas eu integro todo mundo nesse pacote. Claro. Fazer só da mulher e deixar com a assistência social os demais é um equívoco gigantesco. Eu acho que a questão da redefinição da estrutura organizacional do município é fundamental. E aí entra o que você falou, ouvir as pessoas, ouvir quem conhece, mas também ouvir o povo.
Claro. Eu que é de fato quem precisa ser ouvido.
Quem realmente precisa ser ouvido, porque sente na pele o problema. Minha filha trabalha com tráfego pago. Vai fazer em Ilhéus como? Não faz. Foi para Salvador e lá estuda e faz tráfego pago. Então, quando você traz uma estrutura organizacional voltada para a sua realidade, 26 ou 27 estruturas organizacionais em Ilhéus, é um tapa na minha cara.
Sim.
Você sabia que tem mais estrutura organizacional aqui do que em certos estados do Brasil?
Sim.
Isso é brincadeira com dinheiro público. Então, quando fala em juventude, fala também em montar uma estrutura que seja direcionada para atender o jovem, mas também atender a família do jovem, que a família também precisa de cuidado. Nunca as famílias precisam de tanto cuidado como nesse momento do Brasil, nunca. Quando eu falo esse momento, é agora, nesse momento, é esse século. A gente não pode ser restrito a um ano. Então, a questão de cuidar da juventude, mas também cuidar da família, proteger as pessoas, ter políticas públicas para as pessoas, colocar a assistência social no morro. Claro. Colocar o psicólogo lá no alto, lá na periferia. Eu não vou mais discutir nesse momento distrito. Como Ilhéus abdicou dos distritos, como Ilhéus abdicou da zona rural, eu não vou nem tocar nesse assunto aqui no momento, porque esse assunto vai estar comigo em muitos momentos. Então, proteger as pessoas não é proteger só o jovem, é proteger o jovem, a mãe, o pai, o idoso em Ilhéus, cara. Pelo amor de Deus. Então, é interessante isso.
Não, com certeza, é esse tratamento que a gente tem que ter. Mais coisa aí, Renato?
Tem sim, o Kelmani Arbage diz o seguinte: para desenvolver o turismo em Ilhéus é fundamental promover a criação de um curso para guias turísticos que seja acessível e simples de ser iniciado. Atualmente, o único curso disponível na cidade apresenta barreiras burocráticas significativas para sua entrada. Além disso, os guias formados muitas vezes não conseguem emprego na área, acabando por trabalhar em setores diferentes, como supermercados e lojas. Acredito que investir na capacitação de novos guias e criar um programa eficiente de inserção no mercado de trabalho é o primeiro passo para o sucesso do turismo em Ilhéus.
Volto a falar o que sempre a gente pontuou nesse programa. Nada sem planejamento acontece. Na verdade, a gente vê mais um setor, e qualquer um deles que a gente possa falar aqui, Não há planejamento, não há. Qualquer lugar serve quando você não programa, não planeja os seus passos. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, precisa ter uma reciclagem, de fato, dos gestores dessa cidade. Tem que ter compromisso.
Eu vou dar uma dica à gestão pública. Pega o Alcides Kruszewski, monta uma equipe, manda o Alcides fazer um projeto de planejamento para Três Ilhéus, ele terá um projeto de grande qualidade. Pode consultar lá atrás Henrique Almeida, posso consultar técnico de fora. Sim. Agora, hoje o Turismo de Ilhéus, com todo respeito, não existe. Até quando você tem um trauma entre o gestor de turismo e a gestão pública, não funciona. Nós temos a segunda igreja mais antiga do Brasil de interior. Nós temos um litoral extenso. Nós temos uma cultura, quantos anos de Ilhéus? 490 anos. Cara, isso é muito tempo, isso é muita história. Como é que está o patrimônio arquitetônico, cultural de Ilhéus? Como é que está o nosso interior? Como é que está a nossa construção histórica para você redefinir o papel do turismo de Ilhéus? Então, eu vou qualificar pessoas para pouca demanda.
Fez uma pergunta bacana. Como está o patrimônio histórico de Ilhéus? A gente responde daquele jeito.
Poxa, vai ser o assunto da próxima semana, você já entrou.
Você adivinhou, foi? É porque a resposta já está nos olhares, é só você olhar, né, os equipamentos que nós temos, que é a olho nu aqui.
Como é que um nasal não é ouvido nesse assunto?
Eu só quero ressaltar aqui, antes de qualquer coisa, que isso aqui não é a oposição falando. Estou falando para você, cidadão. Você, cidadão, que está nos ouvindo. Vai dar uma olhadinha. Olha de fato o que foi de intervenção que teve ali daquele prédio da 2 de julho que caiu. Olha ali, de frente ao supermercado Alana, como é que está o prédio de esquina. Olha o palácio, como é que está. Olha para o teto do palácio para você ver as condições.
Olha a biblioteca, General Osório.
Olha isso, olha o General Osório ali, como é que está. Então assim, porque fica parecendo, Valderico está falando porque é oposição, quer bater. Não, eu não estou batendo não.
O circo caiu.
Exatamente, eu estou aqui pedindo para você, cidadão, possa passar nesses prédios e dar uma olhada. E aí vai vendo se a nossa cultura está sendo valorizada, se a nossa história está sendo preservada, se é essa forma de história que você quer mostrar para o mundo.
O turismo histórico-cultural, você acha que a Europa teria turismo sem aquela estrutura arquitetônica que ela tem histórica? Não teria. Você acha que a França seria aquilo? Você acha que a Itália seria aquilo?
Você roda Roma todinha a pé para ver a antiguidade somente.
Você vai para a Itália? Entendeu? Você vai para a Itália?
Ver com seus olhos.
Eles batizaram as praias da Itália, as regiões geográficas. É, região Firenze, não sei o quê. Você inclusive já visitou uma delas. Eles reorganizaram a geografia da Itália para o turismo. Como é que vai organizar Ilhéus? Cadê a embarcação saindo da Sapitinga ou da 2 de Julho para ir até a Capela Santana? Cadê essa estrutura de turismo, esse planejamento para a gente desenvolver o turismo? Então, Kelman, eu vou qualificar pessoas. E é fundamental, importante, imprescindível, mas eu não vou ter a demanda para gerar emprego para essas pessoas.
Precisa ter o produto.
Eu não vou ter o produto. Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho história, eu sempre, a única coisa nesse momento, que a ideia minha aqui na sua é das duas ilhéus que eu criei aqui, a ilhéus dos drones, lá de cima de 100 metros, bela, bonita, cheia de sol, é plausível, e ilhéus real, cá no piso, no chão, cheia de buracos.
Pelo drone você não vê o buraco, né?
Porque então, no drone você não vê o buraco. Ainda não, né? Mas no futuro vai ter. É. Então eu acho que a gente precisa rever esse conceito de ilhéus, do turismo de ilhéus, e construir um planejamento a partir de sua potencialidade. E aí você insere a juventude.
Com certeza. São essas coisas que a gente vai dialogando, vai ouvindo a população e vai vendo tanto de coisas básicas que se a gente tivesse um compromisso de fato, a gente estaria num outro patamar, a lá Bruno Henrique, né, Renato?
É verdade. E quando a gente fala sobre tombamento, a gente também não vai muito longe. Aqui pertinho da gente, no Pelourinho, em Salvador, para você colocar uma lâmpada em um prédio daquele, você tem que pedir autorização, tem que ver como é que vai se fazer. É a preservação do patrimônio histórico. É a história do negro na Bahia, né?
Resta muito pouca coisa em Ilhéus nessa área. Muito pouca coisa. É. Se você olhar, talvez você vai encontrar 10 estruturas arquitetônicas históricas preservadas em Ilhéus. Não sei se você vai encontrar 5. Talvez não encontre 3. Então é preciso um olhar diferente. Eu sempre digo que essa questão tem muito a ver com sentimento de pertencimento.
Total. É foda pra gente.
Vá?
É, exatamente, eu estou aqui te interrompendo porque os ilhéenses perderam estão perdendo a cada dia o pertencimento pela sociedade, porque não acreditam mais que as coisas possam melhorar pelos descréditos dos governos que aqui passaram, do governo que estão, porque não acreditam. Agora a gente tem que realmente olhar para o futuro, olhar para a vontade e acreditar. Nós temos que tentar fazer diferente, nós temos que tentar mudar, renovar, para a gente, uma hora teremos que acertar. Nós temos a oportunidade de realmente pensar no dia 6 de outubro aqui em frente.
É interessante isso, porque quando você fala em sentimento de pertencimento, tem a ver com empatia com aquilo que diz respeito a mim, com o local onde eu moro, com a história do local onde eu moro, mas também com o meu bairro, com minha família, com a minha organização social. Então, quando eu participo do movimento associativista do meu bairro, eu estou dizendo que estou preocupado para o além minha família, eu estou preocupado com o meu vizinho, com o meu amigo de trabalho que mora perto de mim, com as crianças que estão próximas a mim, e eu começo a desenvolver esse sentimento. Mas sabia que isso é impossível sem gestão pública? Que se eu não tenho política de fortalecimento das entidades associativistas, eu não tenho como fazer elas funcionarem. Se eu não tenho para com elas, eu quero repartir com você a gestão pública. Eu quero... Se você falou uma vez, você ia chamar as entidades para fazer a qualificação. Uhum. Sabe o que, é que você está dizendo? Eu não quero fazer sozinho. Vamos fazer todos juntos. Vamos fazer um ano. Isso levou... Para você construir esse projeto é um ano. Só para construir o projeto. Para desenvolver ele, 4, 6, 8, 10 anos. Mas depois disso, você vai ter um outro município, com outras pessoas, com novos olhares, com novos formatos de personalidade de pessoas. Então, ou nós reaprendemos a construir a empatia com Ilhéus, ou já era. Só que eu não estou falando de uma cidade qualquer, estou falando de Ilhéus. Cara, nós estamos indo para 500 anos, gente. É muita história. É muita potencialidade. O turismo de Ilhéus está 10% no máximo da potencialidade dele.
Em dados, 4% da receita do município é gerado pelo turismo. Que se fala, Ilhéus é uma cidade turística, do turismo.
Não, só para você ver se... Se a gente reerguer turismo, com tudo que o turismo pode dar a gente, se a gente reerguer a questão da cacauicultura, basta triplicar ela... Você resolveu o problema de Ilhéus. Resolveu o problema econômico de Ilhéus. Exatamente. Pode parar aí que resolveu.
A gente vai para os 500 anos e pergunta, como estará a nossa princesinha do Sul lá?
Aí você gera 10 programas com essa sua pergunta.
Sem planejamento, a gente já sabe que é fadada ao insucesso. Pelo contrário, a gente tem que planejar e ir executando degrau por degrau, passo a passo, com muita tranquilidade. A cidade tem que ser boa para quem vive. Eu sempre ressalto isso.
Porque primeiro para quem vive.
Pronto, se ela for boa para a gente que vive na cidade, ela vai ser boa para qualquer pessoa que venha nos visitar.
Eu vou até mais, se ela for boa para a gente, ela vai ser ótima para quem chega.
Exatamente. O que eu gostei da colocação de vocês foi incluir especialistas nas áreas, independente de qualquer situação, como é a questão do Alcides e também do Zé Nasal. Dando uma passadinha aqui pelo nosso WhatsApp.
Peraí, especialista com pertencimento, exatamente, ainda possível.
Zé Nasal, você se prepare que você vai vir aqui no jeito que constrói Ilhéus. E Alcides também.
É verdade, é verdade. E dando um pulinho aqui no nosso WhatsApp, né? Porque a gente vai seguir em frente. É o último programa com a presença aqui de Valderico Júnior. A gente vai seguir o Papo e Gestão até... parece por aí, né? A gente vai fazendo... Enquanto
o povo quiser.
A gente vai fazendo. Bom dia, como a gente fala que a Gabriela FM rompe fronteiras aqui, ó. Bom dia, escutando a Gabriela FM de São Paulo, capital. Fui em Castelo Novo visitar meus pais. As estradas estão horríveis. Sendo prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, o que você pretende fazer com as estradas das zonas rurais? Parabéns pelo programa. Eu sou o André Del Rey, tá bom? E ele diz aqui, e o Malhado, o que é que você também pretende fazer? O André Del Rey mora em São Paulo e veio visitar os pais dele aqui em Castelo Novo.
Conheço o André, conheço a família dele.
A vincula do Del Rey com Castelo Novo é centenária.
Exatamente. Então conheço esse jovem que realmente ama. É um dos jovens que teve que ir para fora para poder ter suas oportunidades, de fato. Mas a gente sabe o quanto que ele ama essa cidade, o quanto que ele participa. E quanto que a família dele também gosta de participar nisso. A gente já falou, André, aqui em outra oportunidade, não é? das divisões que a gente entende. Eu entendo que Ilhéus tem que ter um planejamento contínuo, né, de tratamento das estradas vicinais. A gente precisa realmente ter ilhas, digamos assim, setorizar a cidade norte, no sul e no centro-oeste aqui, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma programação contínua. Você começa a fazer as estradas, seja de Sambaituba, quando você chegar no Banco Central, nessa escala final, você já volta para o começo. Isso tem que ser contínuo e leva uma cidade com grande quantidade de quilômetros, de fato, de estradas vicinais e precisa dessa atenção contínua. Não adianta para você esperar a chuva cair e aí ficar atendendo por emergência, e sim na prevenção.
Recuperar durante o sol, né?
Exatamente.
Durante a estiagem.
Quando você estiver estiado, para que você possa preparar para poder ser amenizado no período de chuva. Então, a gente trabalho com isso.
Exatamente. Eu faço o planejamento no período da chuva e faço a recuperação no período de estiagem. Isso é planejamento. Eu acho que a palavra que tu mais falou aqui nesse programa foi planejamento.
Mas o que eu confio é planejar. Mesma coisa você vai falar aí agora da parte do escoamento das águas pluviais aqui. Então, choveu, vai fazer as coisas na emergência, você só faz escoar ali, você não trata o problema. A gente tem que pegar e começar a tratar a macro-drenagem com seriedade, com planejamento. Buscar soluções que já deram certo em outros municípios, e eu tenho feito isso, inclusive, né? Buscado o que deu certo. Eu estive em Salvador, na Codesal, e a gente veio de perto, encostas, políticas públicas feitas para encostas, feitas para essa parte de engenharia, né? Buscando essas tratativas, inclusive de onde buscar recursos para poder fazer isso acontecer.
Bom, e dando aquela passada aqui pelo nosso WhatsApp, a gente tem que acelerar, porque tem muita coisa ainda por aqui, mas não podemos deixar de dar aquela moral a quem dá moral, a melhor da região, já diria Suzy Luiz. O Lucas Thanos diz o seguinte: estou em viagem, mas tenho certeza, Valdirico Júnior, que você será o nosso prefeito. Estou ouvindo a Gabriela FM, mesmo em viagem, viu?
É isso, o mundo da tecnologia nos favorece até nisso. Obrigado, viu? Tamo junto, vamos pra cima.
A Sheila do Alto do Amparo diz...
Vamos pra aqui. Não fala de chuva não, que o centro já alaga. Só em falar da chuva.
Se eu limpar os bueiros na época seca, na época das chuvas, ele vai escorrer a água mais rapidamente. É simples assim, rapaz.
Simples assim.
Olha, simples assim aí. Bom dia, meninos. Deus abençoe. Ótimo final de semana a vocês. Pergunta a Valdirico Júnior. Ele sendo prefeito, como vai ficar a ladeira do Alto do Amparo? É a Sheila do Alto da Legião.
Não só do Alto do Amparo, meu amigo, mas quantas atenções a gente tem que dar a esses altos que precisam de cuidado, são pessoas que realmente precisam dessa atenção. Eu estive aqui rodando o Basílio, aqui o Alto do Basílio, essas encostas também precisam ser analisadas e feito um planejamento de fato, uma execução de fato, para melhorar a vida, a qualidade de vida dessas pessoas, né? Essas ladeiras precisam realmente ser cuidadas, precisam dessa atenção. O poder público tem sim que buscar realizar as suas obrigações para dar qualidade de vida a quem de fato mais precisa, meu amigo. Então, com certeza, estaremos juntos buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas do nosso município em geral.
É preciso a gente entender que, como Ilhéus tem uma característica, Ilhéus para mim é Salvador menor. São muito parecidas, a geografia de Salvador, aliás, é muito parecida. Então, eu trago Deus lá para fazer aqui. Mas é uma coisa interessante nisso, porque como Ilhéus tem muitos altos, eu acho que o primeiro estudo de Deus é possível, é viável, através de planejamento, eu levar veículos até em cima? Esse é o estudo número um. Porque eu só faço escada se eu não puder viabilizar o transporte direto.
Verdade.
Onde é possível, eu vou fazer... levar o veículo, a ambulância até em cima. Onde é possível, eu vou ter que fazer escada. Não
se discute. Tudo com engenharia está aí para isso.
Tudo com engenharia e tecnologia. Então a questão toda é: eu planejo, eu tenho um estudo técnico e desenvolvo o projeto. É assim que funciona a gestão. Ah, mas fulano é excelente gestor. Epa! A saúde é pior da Bahia, uma das piores da Bahia. Ah, mas fulano é excelente gestor. Epa, a educação está horrível. Então, ser excelente.
Como foi as suas experiências naquele setor? Tem que ser analisado.
Ah, sim. Qual o resultado do que você fez?
Pega os dados.
A boa gestão, e a gestão não é uma só pessoa, é um grupo de pessoas que é 100, 200, 300, 4, 5 mil pessoas embutidas nos funcionários, são fundamentais em prestar. A boa gestão é resultado.
Ó, Jobs, não me venha falar de boa gestão como salvação da pátria, se você teve o maior orçamento do Estado nas suas mãos, que é a Secretaria de Saúde, e não pôde melhorar a qualidade de vida realmente dos ilhéenses que tanto precisam dessa atenção. Eu estou falando do maior orçamento que o Estado tem, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que você pode melhorar de fato a saúde de qualquer lugar que você fizer com políticas públicas para isso. E você falar de boa gestão, que tem experiência. Qual experiência? Que experiência é essa, de fato?
Você sabia que ser bom médico não torna você bom gestor? Você sabia que ser bom professor não torna você bom gestor? Você sabia que ser advogado não torna você bom gestor? Você sabia que ser um grande radialista não torna você gestor?
Sem dúvida.
Você sabia que ser um grande pedreiro, um excelente mestre de obra, um bom mecânico, um bom motorista? Porque ser bom motorista tornasse você um bom gestor, o presidente da Venezuela seria o maior presidente do mundo. Ele disse que era um excelente motorista. O que sucedeu com o Chávez lá, o Maduro. Então, não é porque você é bom na sua profissão que torna você bom gestor. Bom gestor é preciso ter sensibilidade, é preciso desenvolver empatia, é preciso ter sentimento de pertencimento, é preciso que eu escute as pessoas e aprenda sobre gestão. Então, ser bom gestor é diferente de eu ser bom profissional na área específica.
Bacana, vamos que vamos. Seguir em frente, vou dar uma passada rápida aqui pelo nosso WhatsApp, que tem muita gente mandando recado. Infelizmente, a gente não tem como atender todos, mas a gente não vai deixar a turma na mão. Vou dar uma passada rápida aqui, depois jogar a bola para o Valderico, porque tem muita pergunta aqui para ele, muitas solicitações.
Se tocar para mim, eu faço gol, viu?
Pronto, atacante nato. Olha aí, ó. Bom dia, Renatinho, Valderico Júnior, Joabes. Valderico, com fé em Deus, você será nosso futuro prefeito e gostaria que você tivesse um olhar especial pela Avenida Esperança, sétima travessa, estamos precisando consertar aqui, hein? Fique atento. Bom dia, gostaria de colocar no Papo e Gestão que o que Valderico já tem ciência sobre a situação das crianças atípicas em Ilhéus. Digo com relação às escolas, já adianto para você, Valderico, que é uma situação muito triste de se ver. Tá bom? Mais uma colocação aqui da Kátia Caldas, Valderico.
Com certeza, a gente sabe que precisa realmente essa participação, essa inclusão, né, dessas pessoas que precisam de um atendimento. É lei, a lei precisa ser cumprida, né? A gente tem que buscar, de fato, entregar. Muitas mães estão aí precisando colocar seus filhos para estudar da melhor forma, com participação, né, de professores auxiliares que ajudam nessa condução dessa criança. Então, para poder incluir essa criança no processo de estudo, para melhorar sua qualidade de vida. Então, essa discussão é muito forte, a gente precisa estar junto e vamos para cima. Isso aí, com certeza, vamos trabalhar em prol de uma educação melhor para todos.
Principalmente com relação à alimentação estudantil, né? Porque tem muitas crianças que vão para a escola porque não tem o que comer em casa.
Se eu não construir no meu organismo até 6 anos, se não me engano, o dado é esse, uma estrutura de saúde de qualidade, eu estou destruído para o resto da vida. Então, essa questão de olhar, esse olhar para a criança, me perdoe o resto que eu vou falar. Para mim, o olhar mais belo tem é olhar para a criança. Eu sou apaixonado por criança. Então, se eu cuido da criança, sabe o que é que eu estou dizendo quando eu digo cuido da criança? Eu estou dizendo que eu estou construindo o futuro.
Sim.
Quando eu não cuido de criança, eu vou cuidar de quem?
Verdade.
Então, cuidar de criança é fundamental, e esse cuidar sobre a alimentação, reforço a alimentação. E aí, Renatinho, traz uma coisa interessante. Eu estou indo para a escola muito mais pensando na alimentação escolar. Mas, peraí, essa alimentação teria que ser melhor? Com mais qualidade? Você acha que biscoito Pocazói ou biscoito creme crack com suco?
Iogurte com água foi servido.
Biscoito com o quê?
Iogurte com água.
Iogurte com água. Esse biscoito, água e sal. Não é nem suco, é que suco. Porque ele disse, eu tenho um problema com suco, eu gosto de papa-suco, aquele suco mais grosso, porque você vai em certo lugar, é tão aguado o suco, eu não sei se eu estou tomando água com que suco ou se eu estou tomando suco. Então, você fortalecer, você aprimorar, dar qualidade à alimentação nos primeiros anos da criança, isso é a política pública sem precedentes.
Lembrando que para muitas crianças, Jorge, aquela hora de se alimentar no colégio é a única refeição do dia, Renato. Tem famílias que, além do ensino, é a chance de poder ter uma boa alimentação para seu filho. Então, por isso que a gente precisa dar, né, todo esse suporte às famílias que realmente precisam e fazer com que eu aprenda. Quem é que consegue aprender alguma coisa com fome, Joabes?
Repensar as escolas de tempo integral.
Como é que você consegue aprender, Renato, se você tem fome? Qual é o assunto que vai entrar na sua cabeça? Não existe. Não existe, então a gente precisa, de fato, ter...
E se for como eu, magro, sem gordura para queimar, já era.
O Marcos Mendes do Malhado diz, Valderico, tenho certeza que você será um competitivo prefeito. Abraço também a Joabes Ribeiro. O Marcos Mendes do Malhado diz, quero saber sobre a iluminação pública, hein? Sobre a nossa cidade, está praticamente às escuras, viu? O... Também tem muito mais colocações aqui. Muito bem colocado essa questão de crianças atípicas sem coensino, sem tratamento especializado. Para marcar uma consulta com um psiquiatra, leva mais de 8 meses. Eu sou prova viva. É a Marília Lopes.
É isso, coensino. Foi aquilo que eu estava falando.
Departamento de Nutrição na Prefeitura, na área de saúde e assistência social. Assistência social e nutricionista nos morros. Cursos. De produção de alimentos. Você sabia que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? É uma lei de Lavoisier. Eu, quando era... E aqui eu não vou puxar saco para mim, né? Eu era secretário de assistência social, habitação e agricultura, que acumulava 3 secretarias. Nós tínhamos um curso lá de produção de alimentos, de tudo que você pensar. Era feito por Mestre Haroldo, em um órgão que eu esqueci o nome aqui. A gente qualifica... Você sabia? Aí eu fui experimentar o tal de banana da prata, banana da terra, como alimento. Rapaz, eu comi uns 3 bifes de banana da terra, porque depois fiquei preocupado. Será que eu deixei para os outros? Então é possível você aperfeiçoar, dinamizar essa questão alimentar a partir de você ter uma estrutura responsável nas classes mais, menos favorecidas.
Eu só não posso deixar de pontuar aqui, quando se falou aí sobre iluminação pública, é só você ver o retrato disso, de fato. Olha para a ponte. A ponte do Jorge Amado ali, a ponte nova, que a gente chama de ponte nova, né? Uma ponte que poucos anos que se inaugurou, e ela toda apagada, até o muro do aeroporto lá. Até
que depois, a manutenção é do município.
A manutenção é do município e tem que ter responsabilidade em cima disso aí. E essa é um cartão postal, né, que está sendo, mais um que está sendo entregue, está sendo deixado acabado, né, porque você não tem uma gestão, não tem uma preparação do município para tomar conta, de fato, das suas obrigações.
Beleza. Seguindo em frente com o nosso Papo e Gestão, faltam 9 minutinhos para as 9.
Ah, já?
Isso. Chegou a hora do Nota Máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba quem merece nota máxima.
Daqui a pouquinho tem Gabriela Crave Canela, mas seguindo com o nosso Papo e Gestão, nota máxima, senhores.
Amigo, eu não posso deixar de falar, né? Mandar nossa nota máxima para todos os pescadores e pessoas que vivem da pesca aqui. Você me disse que hoje é o dia do pescador, né, Renato? Então, nota máxima para mim hoje vai para as pessoas que vivem o seu dia a dia. Eu conheço muitos amigos que são pescadores ali, principalmente no São Miguel, São Domingos, aquela região ali toda, não é? Que a gente sabe ali, Cominho, que tem muita gente ali, pessoal que vive também dos pescados aqui, tive
comercializa
as marisqueiras, inclusive, também, que limpam os pescados para ser vendido, tá bom? Então a gente precisa dessa valorização, desse comércio, dessa vida que eles levam, né? Das melhores estruturas, mas a nota máxima vai para todos eles que dedicam a sua vida em prol dessas pescas, Renato.
É, e pegando essa carona aí no Nota Máxima, Valderico, e na carona do pescador, a gente já deixa uma mensagem aqui bacana, que a pescaria é uma das atividades mais antigas da humanidade, tá bom? Antigamente eles usavam barcos simples, redes e varas, e pescava com poucos instrumentos de trabalho. Atualmente temos grandes barcos pesqueiros aparelhados com instrumentos de alta tecnologia que capturam milhares de peixes, crustáceos, entre outros. Mas ainda tem muitos pescadores à moda antiga que utilizam pequenos barcos e redes para capturar peixes, inclusive alguns índios. Temos muitos índios aqui na nossa região, principalmente a turma lá de Olivença, né? Que preferem flechas à beira do rio com uma precisão incrível, voltada para a caçada com suas flechas cheias. No Nordeste é comum avistar muitas jangadas que partem ao nascer do sol e voltam ao cair da tarde. Isso é bonito, né, Jorge?
Serra Grande.
Exatamente.
Eu quero aproveitar, Renatinho, eu acho que é interessante. Além de mandar minha nota máxima hoje também para os pescadores, para todos aqueles que vivem da pesca, me permitam também mandar uma nota máxima hoje também para a torcida do Colo-Colo.
Sim, verdade.
Que de forma... eu vi o entusiasmo ainda da torcida do Colo-Colo nas últimas semanas, e quero mandar um abraço para os pescadores, uma nota máxima também para a torcida do Colo-Colo, que está efervescente, que está entusiasmada com essa possibilidade do time crescer. Eu espero que o Colo-Colo hoje também consiga um grande resultado.
Vou estar lá, porque eu tenho ido nos jogos, sou torcedor nato, né? E essa camisa que está muito bonita, parabéns à diretoria pela escolha, né? Então, Hermano, parabéns aí. Essa semana ainda eu tive uma camisa de 2006 que eu ganhei e está sendo autografada por Zé Maria. Mais uma que vai pendurar agora na nossa galeria aqui. Então eu gosto muito. É um time que realmente eu tenho. Tem uma história, né? Tem um
além da do Fluminense, uma que caiu esses dias, vai botar no Colo-Colo agora também?
Você quer. Vem cá. Vem cá, você quer conversar sobre futebol
não,
comigo?
Não, eu tô brincando, rapaz.
Você quer conversar? Vamos olhar as pontas. Onde é que o Flamengo está? Onde é que o Fluminense está?
É verdade.
Nós estamos na cabeça...
dos dois extremos. Né? É
exatamente. Eu sou o primeiro, vocês são o último. Então, pelo amor de Deus. Vamos para frente, vai.
Inclusive, pegando
vamos falar de coisa boa.
Falar do Colo-Colo hoje, a partir das 18 horas, lá no estádio Mário Pessoa. Inclusive, gostou da minha camisa?
Bonita.
Presente de Valderico Júnior, rapaz.
Ele tem bom gosto, Renato.
Exatamente.
Esse rapaz tem um bom gosto. Ó, tem uma pessoa mandando aqui, ó. Clara. Conhece Clara Cardoso ou não? Manda um beijo pro meu velho. Conhece, não?
Conheço.
Tá aqui mandando um beijo.
Meu chuchu.
Deixa eu mandar um alô aqui, pessoal, claro, do Guap, chegou aqui, Pastor Matos. Pastor, obrigado pelas palavras ontem aqui na rádio. A gente fica muito feliz, tá? Obrigado de verdade. Tamo junto.
Bom, e é claro, depois do Nota Máxima, chegou a hora do Nota Mínima. Com vocês.
Eu vou dar. Eu vou dar uma nota mínima primeiro que você. A falta de planejamento do trânsito de Ilhéus, referente com essa festa que precisa ser feita, a festa, ok, mas precisa planejar melhor, porque deu uma travada na cidade, uma falta de planejamento, que teria soluções fácil. Olha, não sou técnico, mas um pouco de conhecimento que tenho de rodar esse Brasil, com tanta área que nós temos ali, aquela avenida ela não precisava ser inviabilizada a sua passagem. No mínimo, fechada em períodos, não deixar a cidade travada daquela maneira, Renato. Né? Tem uma coisa que nós sentimos, todos, isso aí somos todos nós, a população, que sentiu essa falta de planejamento. Travar uma avenida daquela hoje, depois de uma ponte daquela ali, é uma... Desculpa, eu tenho uma falta de responsabilidade. A gente pode travar por determinados momentos, porque, por exemplo, não está tendo nada lá agora. Você poderia estar com fluxo muito melhor e não causar aquilo. Então a nota mínima minha hoje vai para falta de planejamento no trânsito de Ilhéus.
Eu não vou nem mudar a nota, para quê? Vai aí nessa. Se eu tenho um calendário de eventos em Ilhéus, e em janeiro eu já sei qual é esse calendário de eventos.
E
eu sei que nessa época do ano eu vou fazer esse evento específico.
E tem?
Já vai estar tudo pronto no que diz respeito à logística, à acessibilidade.
Exatamente.
Ao planejamento do transporte.
Mas a pergunta que eu lhe faço, e tem esse calendário?
Se tivesse.
Ah, tá.
Se é índice de indeterminação do sujeito, que eu não tenho. Vou fazendo assim de uma semana
qualquer para outra. Coisa,
qualquer coisa de uma semana para outra. Então a nota mínima vai nessa linha também.
Beleza, aí faltou apenas 3 minutinhos, já pulou para 2 minutinhos para as 9. A gente tem ainda o hipocrisia.com, hein?
Não, mas o hipocrisia eu vou falar só o que vai acontecer.
É?
Então pode deixar a despedida de Valderico primeiro.
Pronto, fique à vontade.
Pronto, deixa eu despedir de vocês aqui, né? A partir de hoje eu tenho que me afastar do programa, infelizmente, né? Mas um programa que tem muito carinho, muito apreço. Acho que a população de Ilhéus, né, ganha essa oportunidade da gente estar dialogando problemáticas, buscando soluções, exemplos que já deram certo Brasil afora, mundo afora, né, que a gente pode estar realmente trazendo para a nossa cidade. Mas fico feliz de ter vocês dois aí para frente levando esse programa. Né,
mais os convidados.
Eu tenho certeza que muitos convidados, né, estarão aqui. E não é um encerramento, tá, pessoal? Pelo contrário, é uma temporada que eu em virtude da minha pré-candidatura a prefeito de Ilhéus, eu tenho que estar cumprindo os regimentos da lei, né, eleitoral, e a gente não deixa de cumprir. Então a gente precisa se afastar, né? Todo profissional do rádio, de TV, precisa se afastar para que possa disputar as eleições, e é o nosso caso aqui em Ilhéus. Então eu fico muito feliz de ter tido essa temporada com vocês. Boa sorte para todos vocês, vou estar sempre acompanhando com muito carinho, com muita vontade de estar aqui, né? Mas obrigado por tudo a todos vocês, eu continuo as ordens. Então, pessoal, que quiser bater um papo com a gente, é só entrar também nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, @ValdericoJúnior, né? O Valderico Júnior, tem até a certificação, aquele selo de certificação. Sim. Do lado, é @ValdericoJúnior, e bater esse papo conosco. Eu tenho uma grande vontade de estar cada vez mais me aproximando de todos vocês. E obrigado, Renato, a você, que pegou o compromisso com a gente aqui desse programa, que tanto enriquece os nossos diálogos aqui de sábado, e muito obrigado por acreditar, né, e incentivar para que a gente possa estar com esse programa em alto nível dessa forma. E obrigado a você, meu companheiro Joabes, por essa dedicação também, né? Obrigado a você por essas aulas que acaba nos dando aqui na preparação desse programa. E boa sorte para você. Você sabe que tem aqui muitas pessoas com muito carinho, que torcem muito pelo seu sucesso sempre. Obrigado, viu?
Ok, agora o Valderico está passando por aquele momento em que ele sente quando o comunicador, o locutor, o comunicólogo diz assim: eu não quero me afastar do rádio.
Vou ali e volto já.
Vou ali e volto já. Porque durante, digamos, esses anos, né, de administração da família Reis na Gabriela FM, a gente sempre procurou entrar com programas de Valderico Júnior, seja no entretenimento. E esse foi um programa que acredito que para ele se encaixou com um momento. E foi um programa que...
Ideia de um amigo comum nosso, né?
Exatamente.
E foi uma coisa que não foi forçada, né? Não. Chegou, conquistou espaço hoje. Muita gente ouve a parte matinal. A gente hoje pode dizer que temos públicos ouvindo a Gabriela FM que não ouviam. Né? A gente vê que tem pessoas que gostam da nossa cidade. Tem pessoas que querem tirar algumas dúvidas. Tem pessoas que querem adquirir conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, eu vou lá no hipocrisia.com chamar o professor Joabes, ou melhor dizendo carinhosamente, Joabes da Gabriela.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
É com você, Joabes da Gabriela.
O dia de hoje vai ser 10 segundos. Porque nós, a partir de agora, a hipocrisia vai tratar de alguns temas, sim, já que vai entrar o quadro passando aqui. O Hipocrisia da próxima semana vai tratar de articulação política para elaboração de planos de governo. Quer dizer, a importância de você ter capacidade de fazer articulação política para montagem de plano de governo será a hipocrisia da próxima semana. Eu quero já agradecer esses vários meses com o Valderico aqui, agradecer, rapaz, eu aprendi com o Renatinho Bad Boy muito, viu? Renatinho foi uma grata surpresa. Porque você ouve Renatinho Bad Boy lá, sim, de fora, o cara da música, do entretenimento, o cara que faz, tem uma voz maravilhosa, que empolga as pessoas. E aí vem, descubro o Renatinho com sensibilidade ao estar no dia aqui, com sensibilidade para compreender o meu desaprendizado, e eu fui aperfeiçoando. Que eu já estou no terceiro programa. Mas esse é um programa diferente, que eu tenho que falar muito mais. Então você termina tendo que ter mais habilidade. Então, Renatinho, muito obrigado. Nós vamos continuar juntos. Sim. Vamos trazer grandes temas nesse programa, mas eu acho que o ponto alto desse programa foi não descer o nível.
É verdade.
Baixar jamais. Não invadir o espaço individual de ninguém. Comentar aquilo que é do interesse da sociedade. Então, meu bom dia a todos e muito obrigado.
Ok, a gente vai finalizando o Papo de Gestão de hoje, mas eu quero aproveitar para... Ontem foi o dia... do orgulho LGBTQIA+, tá? E a gente quer deixar uma mensagem aqui muito bacana para que pessoas envolvidas e os grandes responsáveis também pela administração e pelo pensamento com relação a essa situação. O Brasil continua sendo campeão de respeito à violência com pessoas trans. Pelo 14º ano seguido, somos o país que mais mata pessoas desses gêneros no mundo. São 131 trans e travestis assassinados no Brasil. Ontem, que foi o dia do orgulho LGBTQIA+, lembramos da coragem daqueles que lutaram e continuam lutando pelos direitos e pelo direito de igualdades dessa comunidade. Fechando também com chave de ouro, nesta semana, na quinta-feira mais precisamente, a gente teve o aniversário também de uma pessoa muito querida e passou aqui pelo nosso Papo de Gestão, a nossa querida Laudiceia Carvalho, também do Mundo do Rádio. Lá, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, felicidade sempre. Valderico Júnior e Joabes, recado final.
Não, eu quero mandar um beijo para Lau também. Lau tem uma história comigo grandiosa, poderosa. Lau está instalando agora a BI em espaço próprio. Então, eu acho que é um trabalho magnífico, gigantesco. É uma mulher extraordinária, uma mulher sofrida, uma mulher que foi, na maioria das vezes, pai e mãe de seus próprios filhos. Então, orgulho de ser irmão fraterno. Orgulho de ser irmão fraterno de ti, Laudiceia. Um beijo para você. Um beijo a todos. Um grande abraço.
Valderico Júnior, recado final.
Agradecer. Só tenho que agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade, em primeiro lugar. E agradecer a todos vocês que fizeram essas participações todas conosco e fizeram esse programa ganhar essa força cada vez mais. Então, obrigado a Deus, obrigado a vocês, tamo junto. Eu não tenho dúvida que dias melhores virão para todos nós. Beijo no coração, fiquem com Deus. Valeu!
Valeu e até mais. Logo mais às 6 da tarde no estádio Mário Pessoa, Colo Colo.
Colado, vou estar colado lá.
Pronto, vamos que vamos.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.